E a aglomeração e essa adoração que beira ao fanatismo, ela também tem um condão de extrair completamente o seu senso crítico e você não perceber mais quando está sendo enganado, né?
Verdade, mas enfim, né? Próximo assunto, meu caro Jair Eduardo.
Vamos achar o próximo assunto aqui. Vamos falar do combustível e os caminhoneiros, tá? Vamos lá?
A greve dos caminhoneiros, né? Que era para ter acontecido
e não foi, né? É. Bom, vamos lá, gente. Tá para sair aí um debate, mais uma vez, que confronta o Palácio do Planalto com os governadores de Estado, porque o presidente tem uma base muito forte entre os caminhoneiros e ele, obviamente, não quer perder essa base. E ano que vem tem eleição, tem urna, já viu. Bom, então, ele está procurando um jeito lá de desonerar a parte tributária, principalmente sobre o óleo diesel. Vale dizer que o óleo diesel já é subsidiado. O óleo diesel, ele traz algumas distorções muito fortes. Vou citar só uma aqui. Para o caminhoneiro é muito justa que exista, para o ônibus, transporte coletivo é muito justo que exista, mas como ela é genérica, ela permite que o tiozinho que usa um Chevette a gasolina na periferia de Cascavel esteja subsidiando e pagando a caminhonete Hilux de 300 mil, que é abastecida por diesel. Então, essa é uma das distorções, entre muitas outras. O óleo diesel é extremamente poluente, né? Ele é um combustível realmente poluente. Bom, onde vai parar essa discussão? Vai parar, talvez, no ICMS dos estados, que, se eu não me engano, é o principal tributo que incide sobre o preço do combustível. Agora fica uma pergunta, Cris. Como é que vai baixar tributo nesse país, com os custos que esse país tem para manter essa oligarquia política, do judiciário, do executivo, que é uma gastança sem fim? Eu quero ver se eu acho aqui, mas assim, é um absurdo. Eu estava olhando esses dias uma postagem a respeito dos gastos do judiciário aqui no Mato Grosso. Até eu acho que era no Mato Grosso de cima. Tem o de cima e o de baixo, né, Cris? Tem o do Sul.
E
falar do Norte é errado,
não,
né?
Não, eles não gostam, né? É o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul.
Então, eu estou procurando aqui essa figurinha, mas veja bem. A gastança é geral. Com essa gastança toda, não tem margem para reduzir imposto enquanto não cortar da própria carne dos gastões, né? E os gastões, eles são abusivos. Eles, assim, tem gente no judiciário ganhando 200 mil. Agora, no final do ano, ali no Mato Grosso, teve juiz, desembargador, melhor dizendo, que levou para casa 300 mil reais. Sabe, o cara que pega 300 mil reais num país em que 50% das pessoas não têm acesso ao saneamento básico, um cara que pega 300 mil reais do serviço público num país que não consegue pagar 300 reais de auxílio emergencial, tá? Ao meu ver, isso não tem outra forma de caracterizar, é que não seja de enriquecimento ilícito, tá? Nas costas do povo brasileiro. Então, enquanto não cortar os privilégios e mordomias dos três poderes, porque sempre aqui se bate só no parlamento, o parlamento é gastão, é assim, os três poderes são gastões, né? Vai ver o cartão do presidente, vai ver o cartão lá. É o mais alto, mais alto que o do Temer e que da Dilma, o cartão corporativo. E é totalmente protegido, ninguém sabe onde está sendo esse gasto. É um sigilo, ao meu ver, injustificável, que num país igual ao Brasil se aceita numa boa. Vai ver os gastos do judiciário, vai ver os gastos do parlamento. Quando é que vai baixar a carga tributária com essa gastança toda, né? Enfim.
Enfim, próximo assunto, temos mais um ainda, temos mais quatro minutos aqui para você dá uma arrematada aí no que foi essa semana, aí do que nós temos aqui também de destaque no Pitoco dessa semana. Né? O Pitoco está interessantíssimo, como sempre, hein?
Eu acho que esse Pitoco, eles vão dar uma pegada nele na outra semana, porque acabou de sair o resultado do próprio laboratório que fabrica, produz e desenvolveu a tal da Ivermectina, né? Dizendo que esse medicamento tem zero de eficácia.
A Merkel, assim, né? Eles mesmos dizendo tal.
Para surpresa de ninguém, né? Esse é um medicamento que não tem nada, zero. Aí as pessoas falam, mas espera, mas eu tomo porque mal não vai me fazer. Daí tem dois aspectos aí. O primeiro deles é que, sim, todo medicamento tem efeito colateral. Segundo argumento é que muitas pessoas entenderam isso de ivermectina e hidroxicloroquina como um passaporte para se expor mais, já que haveria um remédio que atenuasse caso houvesse um contágio. Quando um presidente da República, um governador, um prefeito, um líder qualquer, eu aqui no rádio, disser que ivermectina pode resolver o problema do Covid ou amenizar, Há várias formas de quem está recebendo essa informação entender isso. Uma parte vai entender, ah, eu não vou usar isso porque não está aprovado. Outra vai dizer, ah, eu vou usar porque não me faz mal. A outra vai dizer o seguinte, eu vou usar porque vai me imunizar, tá? E vai se expor. Então, a força da palavra e da comunicação dos líderes precisa ser melhor mensurada e usada de forma mais responsável.
Olha, o presidente, mesmo, então, a gente falando do presidente novo, né? Mas mesmo assim, ele falou que mesmo que se atasse a ivermectina, a cloroquina, for um placebo, pelo menos eu não matei ninguém.
Matou.
Mas não é bem assim, né?
Não, matou sim, matou. Porque na proporção em que você não dá a exata dimensão dos riscos que cada um está correndo e que você, ou uma parte das pessoas que ouviu o que você disse, entendeu que estaria imunizada se utilizasse ou atenuaria o seu contágio caso usasse esses medicamentos, você está, de alguma forma, contribuindo para a difusão e o espalhamento aí do vírus, né?
Verdade. Você volta sábado que vem ou tem mais um pitaquinho aí ainda?
O último pitaquinho é assim, o presidente da República pediu mais tempo para provar que as urnas eletrônicas de 2018 foram fraudadas, porque ele recebeu lá um ultimato do Supremo, olha, o senhor, por favor, mostre onde estão, onde está a fraude nas urnas eletrônicas. Ele não tem como provar isso porque a fraude não existe, não é? E se existisse, ele teria como provar, porque ele tem tudo na mão. Ele tem a Polícia Federal, ele tem a AGU, ele tem todos os recursos possíveis nas mãos do presidente da República para abrir uma urna e comprovar uma fraude. Não prova porque não existe. Então nós temos que parar com essa conversa de falar sem provas, né? E ter a humildade de dizer, olha, desculpa, eu me enganei. Na verdade, eu ganhei a eleição, ainda assim eu disse que eu fui roubado, mas eu estava enganado e tal. E as urnas eletrônicas são seguras e o Brasil está muito à frente nesse processo.